Bom dia a todos. Verificado o quórum regimental, declaro aberta a reunião ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Temos a leitura, discussão, aprovação e assinatura de atas das sessões anteriores. Dispensada a leitura, passamos para os assuntos para deliberação. Temos como item 1, requerimento número 03-23947 de 2019, da excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, que requer a retificação do pedido de férias concedido pela Resolução 012 de 2019, CPJ, datada de 3/5/2019, referentes à segunda etapa do exercício 2018-2019, para fruição no período de 26/6/2019 a 15/7/2019. Aprovada. Ai, perdão, é isso mesmo, doutor. Doutor Flávio, por favor.
Leitura do expediente de comunicação do presidente. Requerimento número 33/2019. Excelentíssima senhora doutora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, requer a retificação do pedido de férias concedido pela Resolução 012/2018, CPJ, datada de 3/5/2019, referente à segunda etapa do exercício de 2018-2019, para fruição no período de 26/6/2019 a 15/7/2019. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Nós podemos antecipar, doutora, sem nenhum problema. Eu só me afasto a partir do dia 26. Pode ser no dia 25, se o senhor não estiver, não apresentarem nenhuma objeção.
É, até porque tem 7 processos já prontos para serem julgados, né? E hoje, pela falta de mais de 150%, foram caras já prontos para outras sessões. É, eu acho que isso resolve. Obrigada, senhor presidente.
Algo mais? Então, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigada, doutor Flávio. Segundo ponto, regulamentação de eleição para a escolha de suplente ao cargo de conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público. Assunto: regulamentação da eleição destinada à composição do quadro de suplência do Conselho Superior do Ministério Público para o período remanescente do biênio 2019-2021, artigo 23, combinado com o artigo 33, inciso 25 da Lei Complementar 011 de 93, artigo 6º e parágrafos do Regimento Interno. Interessado, o Ministério Público do Estado do Amazonas. Essa regulamentação foi disponibilizada na pasta da sessão. Em discussão? Alguma objeção? Então, aprovada por unanimidade a regulamentação da eleição para a escolha de suplente ao cargo de conselheiro do Conselho Superior. Provavelmente só um candidato. Foi disponibilizada na pasta da sessão, doutor. A parte conclusiva é chamando a eleição para o conselho, para a suplência do Conselho Superior. Para suplente, porque nós não tivemos suplente na última eleição, doutor Francisco. Aí agora com a...
Presidente.
Doutor Públio.
O Conselho Nacional do Ministério Público, em situação exatamente igual que nós estamos vivendo, resolveu um problema no Acre. O Acre não conseguiu colocar suplentes. E lá foi até mais grave, porque se fez uma eleição para suplente e ninguém se inscreveu. Foi mais grave, ninguém se inscreveu e não podia obrigar o candidato. Mas o Conselho Nacional determinou que se fizesse uma eleição, vamos chamá-la de suplementar nesse sentido, né? Apenas para a escolha do suplente. Então, do ponto de vista, quanto a relação a essa questão de legalidade ser discutida ou não, eu não vejo dificuldade, porque já há precedente no Conselho Nacional. A questão é saber se nós vamos ter candidato tal qual, né, não aconteceu no estado do Acre.
É importante... Pois não, doutor. Doutor,
Eu digo que a gente observa essas regras para evitar o futuro, porque réu no Brasil é coisa muito sagrada, tem direito de qualquer vírgula mal colocada, não é certo, agora tem decisão, né? Então, a preocupação só é essa, mano. Nenhuma vírgula mais, nenhuma vírgula menos.
Na resolução 02 de 2018, Ela incluiu no regimento interno o parágrafo 2º no artigo 6º, que expressa, na hipótese de inexistência de suplentes para substituição de conselheiros titulares, realizar-se a eleição específica para a composição do quadro de suplência do Conselho Superior do Ministério Público, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 36 da Lei Complementar 011 de 93. Eu acho que aclara essa nossa dúvida. Pois não, doutor Roque?
Na verdade, você entende a preocupação do doutor Francisco, mas eu acho que, de certo modo, o dispositivo supera. E até a realidade dos fatos existe que seja a área suplente, né? O que, na verdade, me preocupa, e aí eu acho que esse colegiado, hoje, com a sua composição quase completa, assume o compromisso de participar desse processo. Por uma razão muito simples. Há uma discussão nacional com base naqueles episódios acontecidos lá em Pernambuco, que a lei nacional também foi respeitada, e acha que democracia é só a capacidade de votar. Não, democracia é algo muito maior do que isso. Eleições limpas, uma série de outras coisas que envolvem. Então, lá está se elegendo o corregedor da classe de produtores, membros do Ministério Público como nós também, nós não somos, não deixamos de ser membros, né? Membros do Conselho e tudo mais. Se não houver, aí eu vou dar razão. A minha colocação é a seguinte, se nós não tivermos número suficiente de candidatos para suprir a titularidade da influência, eu dou margem a essa questão. Eu pelo menos dou discurso, eu dou elementos para que esse processo aconteça.
Então, o processo, o promotor poder concorrer para o Conselho?
Não, o que eu estou dizendo é que nós temos que ser candidatos. Eu estou estimulando o colegiado a ser candidato, a se apresentar enquanto candidato. Eu não estou dizendo, estou contra, quero dizer isso com todas as letras. Eu acho que se alguém aqui não se resolve não ser candidato, confesso, eu estou numa fase final, mas me proponho até ser candidato, ainda que seja por 3 meses. Né? Não, mas só acho que eu prejudico ao invés de ajudar nessas condições. Mas se não tiver, não tem problema. Mas eu creio que o colegiado todo tem que se colocar nessa condição. Dificuldade todos nós temos. Os colegas que estão no conselho hoje estão numa dificuldade extrema. Extrema. E todos nós também temos. Então, se nós começarmos a dizer, Acho que os que saíram não podem, naturalmente, por razões óbvias, que o impedimento permanece, mas aqueles, os demais deveriam ser candidatos. Eu quero só estimular. Na verdade, o que eu estou querendo aqui é estimular os integrantes deste colegiado para que não dê discurso, não dê margem para essa tipo de colocação de que o colegiado se omite, portanto, alguém tem que assumir esse papel.
Certo. Então, mais alguma manifestação em relação a esse ponto da pauta?
Excelência, e não haver discussão, como é que fica?
Nós estamos trabalhando para que ela aconteça, essa inscrição.
Então, tudo bem, já está praticamente certo para a inscrição, essa norma... Tá...
Nós estamos conversando com os senhores para que essas...
Eu sou de uma época que a gente era candidato para o Conselho, fazia campanha.
É.
Fazia campanha, mandava santinho, aquele negócio todo. Tá?
Doutor Francisco, lamentavelmente, eu concordo com o doutor Roque, a situação do Conselho ela realmente precisa ser repensada. Nós estamos, inclusive, vendo a possibilidade da criação de uma secretaria específica para o Conselho Superior. É, nós precisamos hoje de um corpo técnico para assessorar os nossos conselheiros, porque o volume de processos tende a aumentar a partir das resoluções que são emanadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Agora mesmo nós estamos passando por uma situação bem cansativa para todos nós, porque toda quarta-feira o Conselho se reúne extraordinariamente para discutir a adequação da Resolução 06 de 95 às resoluções do CNMP. Hoje ainda, vindo para cá, eu recebi uma mensagem do Corregedor Nacional cobrando da gente essa adequação. E, inclusive, ele tinha uma dúvida com relação ao cumprimento da 181 pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, me alertando, inclusive, para o fato, e nós já sabíamos disso, porque a doutora Jussara tinha dado essa informação, que o MP do DF... havia sofrido, foi instaurado um procedimento em face do MP do DF por conta do não cumprimento expresso da Resolução 181. E eu deixei bem claro na conversa que tive com ele hoje que nós estamos cumprindo a 181. Evidentemente que nós temos que regulamentar esse conteúdo da 181 aqui no nosso estado. E nós estamos fazendo esse trabalho. Importante aqui destacar o trabalho que a doutora Jussara tem feito, já trazendo para a gente todo esse trabalho coordenado, e nós estamos discutindo ponto a ponto, toda quarta-feira, aqui mesmo nesse plenário. E a tendência, pelo que nós analisamos ali, porque a 181 trata das notícias de fato, dos PICs, dos inquéritos civis, o que nós podemos ver já ali é que vai crescer o número de demanda do Conselho Superior. Então, assim, nós temos realmente que nos debruçar, e eu peço a ajuda dos senhores, no sentido de nós encontrarmos caminhos aqui para que ou a gente aumente o número de conselheiros. Chegou, inclusive, a aventar aqui a ideia, durante a nossa reunião, de aumentar o número de procuradores, que integram esse colegiado, para que a gente possa pensar, inclusive, no aumento no número de conselheiros, certo? Então, acho que já existe uma proposta tramitando aqui no Colégio de Procuradores. Acho que a gente pode dar uma certa prioridade para essa proposta, para que a gente aumente o número de procuradores e, com isso, possa pensar em estruturar melhor o Conselho Superior.
Presidente, nessa mesma linha, e até em um apoio nessas informações que a presidência fornece, olha só, eu acho que a partir dessa constatação nós temos que buscar a solução definitiva, pelo menos duradoura, né? A lei orgânica do Ministério Público, ela diz que todo membro do colégio é candidato nato. O Conselho Nacional pacificou a matéria dizendo que a eleição é ato de vontade, não há inscrição compulsória. Somente serão candidatos aqueles que assim desejarem. O MP pacificou esse entendimento. Bem, isso significa dizer que esse comando da nossa lei é letra morta hoje. A inscrição não é mais compulsória. Tivemos isso recentemente. A eleição não é mais compulsória. que não se assenta, não se acorda, se estabelece uma jurisprudência? No sentido de que os procuradores que ainda não foram, obedecendo a lista de atividade, que seriam automaticamente inscritos dentro dessa compreensão orgânica da necessidade que temos. Então, aqueles que ainda não foram obedecendo a ordem de atividade seriam naturalmente os candidatos. Agora, com inscrição, para que se pudesse poder votar, de modo que a gente tivesse pelo menos 4 anos, não dois, né? Salvo um motivo justificado, que não pudesse questionar, de modo que a gente pudesse virar essa página sobre esse tema. Então, da suplência, nós temos dificuldade dos 2/3 de membro do conselho, pela classe, depois presidir o conselho. Então, essas dificuldades não são de hoje, elas são antigas, é constrangedor julgar colega, você precisa de corpo qualificado. Me parece que o afastamento, né, exige o quadro de 2/3, alguma coisa do tipo. Então, eu faço essa sugestão, que a gente pudesse assentar, ou pelo menos refletir sobre essa possibilidade, dos membros que ainda não foram obedecendo a ordem de antiguidade, ou de modernidade, não necessariamente, eu estou sugerindo um critério para que a gente pudesse trabalhar nessa direção, que a gente pudesse consolidar. Então, o mais antigo foi 4 anos, o semi-mais antigo vai ser 4 anos, mas pela eleição, porque senão estaria violando a garantia do eleitor de escolher seu representante e do representante de ser votado pelo seu eleitor. É nesse sentido que eu faço o encaminhamento. Muito obrigado.
Certo. Eu entendo que nós podemos começar a reanalisar essa questão, mas por enquanto vale o que está aqui na resolução. Eu pergunto aos senhores, alguma objeção à aprovação dessa regulamentação? Não. Bom, seguindo, eu queria, com relação aos processos para deliberação, apresentar um pleito do Dr. Carlos Coelho de inversão da pauta, tendo em vista, né, o impedimento dele para funcionar nos outros processos que integram essa pauta. Então, há uma proposta dele e também do advogado, né, do processo número 5, que também pediu a inversão da pauta. E aí eu submeto aos senhores. Nós podemos começar, então, com o procedimento da relatoria do Dr. Carlos Coelho, do Dr. Públio Caio primeiro, e depois o do Dr. Carlos Coelho. Procedimento de gestão administrativa. Pois não, doutor.
É o número 5. Como vão sair alguns contas antes do TER?
Oi.
Como vão ter alguns que vão se ausentar antes, e já que vai ter a pauta, então eu penso que as comunicações devem ser agora no início para que todos participem. Não. Sobretudo da questão da AmazonPrev, que eu acho que precisaria aí de uma explicação, que tem muita gente aí ansioso para saber como é que está a situação. Doutora, então a minha sugestão é que as comunicações fiquem no início, porque quem sair antes participaria.
Não, então vamos aproveitar, eu ia realmente fazer no final, mas até porque é uma discussão que deve se alongar. Né? Nós fomos surpreendidos agora nessa semana que passou com um recurso apresentado pela Associação dos Magistrados aqui do Estado, Amazon, em face da assinatura de um termo de migração da Folha, uma espécie de autorização que o Tribunal de Justiça assinou para que houvesse a migração da Folha do TJ para a AmazonPrev. Importante resgatar aqui que já tem algum tempo tanto o Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, nós aderimos através da assinatura de um termo de adesão apresentado aqui nesse colégio, nós aderimos à Amazon Prev até por uma exigência constitucional. O porquê naquela altura da preocupação em nós migrarmos logo para a Amazon Prev é porque alguns funcionários nossos, alguns servidores demitidos, estavam promovendo ações judiciais, né, e alguns, inclusive, ameaçando a instituição, porque eles saem da instituição e, com isso, eles perdem a condição, porque não preencheram os requisitos necessários para tanto de se aposentar, de alcançar uma aposentadoria. Mas alguns desses servidores contavam já com um tempo expressivo de contribuição para a instituição. E essas contribuições não estavam sendo repassadas para um regime de previdência. Com isso, eles ficavam impedidos de se aposentar. Então, o certo seria eles tentarem uma aposentadoria pelo regime geral, né, claro, complementando lá as contribuições necessárias para o alcance do benefício, mas isso só poderia acontecer se houvesse uma compensação de regimes, do regime próprio para o regime geral. Mas como compensar aquilo que eles não têm? Porque eles não recebiam, o regime próprio não recebia as nossas contribuições. Então, isso estava causando um problema para servidores que estavam saindo da instituição e estava causando um problema também para nós, porque isso expõe o Ministério Público, né? Então, nós migramos. Esse colégio, inclusive, tem duas resoluções. Uma primeira pugnando por alterações no termo apresentado e uma posterior já com a aprovação do termo de adesão e a autorização, consequentemente, dessa adesão ao regime próprio de previdência. Ocorre que existem dois institutos, e aí nós precisamos ter essa clara distinção entre eles, que é a adesão e a migração da folha, né, da nossa folha para o regime próprio de previdência, para a Amazon Prev, que é a unidade gestora. E essa migração, ela ainda não ocorreu. A migração seria o processamento da folha pela Prodan e o consequente envio dessa folha para a Amazon Prev. Seria, naturalmente, algo que é consequência lógica dessa adesão. Mas nós ainda não migramos. E aí o vice-governador chamou ao Palácio a presidente do TCE, a conselheira Iara, e chamou o desembargador Iedo para assinatura do documento que importaria nessa migração da folha. Nos chamou desde o dia 22, eu recebo mensagens do cerimonial e da assessoria do vice-governador pedindo que o Ministério Público vá ao Palácio para assinar esse documento. E eu disse, àquela altura, né, inclusive para a Cláudia informar a assessoria do vice-governador que nós iríamos ao Palácio para assinar, mas não com ele, que nós queríamos conversar com o governador. Né? E acabou que... Mas é ele que está à frente. Eu tenho o documento assinado pelo TCE e pelo TJ. Na verdade, ele faz a mediação. O documento está assinado lá pelo governador, mas quem está à frente do processo é o vice-governador. E aí eu achei por bem não ir, né, pedir que comunicasse, que tão logo nós pudéssemos marcar uma agenda com o governador, nós iríamos ao Palácio. E não fui, nós não assinamos esse documento, o Ministério Público não assinou, e nós não vamos assinar enquanto essa situação não for dirimida. Existe aí uma suspeita, e aí nós vamos precisar apurar bem isso, de que a assinatura desse documento, ela contraria alguns termos do nosso termo de adesão, do termo de adesão assinado. Importante dizer que o Ministério Público assinou um termo O TJ assinou outro e a conselheira, o Tribunal de Contas assinou um outro. Excelência, cada um tem um termo.
Pois não. Só para contribuir, se for o caso.
Cada um tem um termo.
Quando nós assinamos, quando o Ministério Público assinou esse termo de migração ou adesão, não lembro, ficou consignado já naquele termo que a folha de pagamento seria confeccionada aqui. Que inclusive seria reservado um espaço para que os nativos pudessem fazer o seu trabalho, de modo que ele não fosse aviltado na sua dignidade profissional num espaço que não conhecia. Tudo isso estava um termo de migração ou de adesão. Muito bem. A partir do momento que agora se obriga o Ministério Público a fazer essa migração ou adesão da folha de pagamento, não se estaria obedecendo aquele termo primeiro. Porque aquele termo primeiro previu e continuaria sendo gerada a folha de pagamento, inclusive os encargos dos passivos trabalhistas acumulados, eles continuariam sendo honrados aqui, independentemente da questão previdenciária. Acertadamente, que a Previdência não pode pagar passivos trabalhistas adquiridos sob outro tipo. Bem, a partir do momento que agora o Ministério Público ele vai ser compelido ou convidado assinar, a permitir que essa folha seja confeccionada lá, nós vamos ter que retificar aquele termo de adesão, aquele termo de migração, porque naquele estava assegurado isso, salvo o melhor juízo. Naquele termo, salvo o melhor juízo, estava assegurado. Ou salvo engano, se a memória não me traz. Bem, então a partir do momento que nós temos que fazer, e eu acho, quero lhe dizer logo com toda franqueza, se o Ministério Público migra para a Previdência, a folha de pagamento também terá que ir para lá. A minha preocupação é uma outra. É como que a instituição vai fazer do seu DOADESP esse suporte para efeito de sustentação de matéria previdenciária. Porque o orçamento ele tem três rubricas. Investimento, pessoal e custeio. Então, desse recurso nosso de pessoal, ele vai fazer esse lastro lá para despesas previdenciárias? E quando começar a comprometer a lei de responsabilidade fiscal aqui para os ativos, o inativo vai ficar desprotegido, ele terá seus proventos reduzidos lá, no cálculo atuarial, que vai deixar de ser feito. Estou te colocando só para reflexão esse tema, que é uma preocupação de quem já foi gestor. E com pé na aposentadoria. Ex-gestor e com pé na aposentadoria. Então, eu acho que essa tranquilidade, essa serenidade que o Vassalete está passando, ela é confortante. Agora, precisamos dessa segurança jurídica a respeito do tema. Porque, vamos repassar, a folha vai ter que ir, é natural. Eu até nem discuto isso, questão de processamento é natural. Se a Previdência está lá, não tem por que a folha continuar aqui. E mais, eu disse ao nosso querido presidente, ao Lauro, numa conversa particular, para eu almoçar com ele na associação. Muito obrigado, Laura, pela sua acolhida lá. Ficamos conversando informalmente sobre isso. E eu dizia para o Laura que só há dois tipos de servidor nessa nossa relação. Nós somos membros do Ministério Público e quando você aposenta, você é ex-membro do Ministério Público. Você passa a ser um previdenciário. Nossa relação vai ser com a Amazon Prev. E como o caixa do Ministério Público teria abrigo orçamentário para fazer essa migração de recursos para despesa previdenciária? Essa é a minha preocupação. Porque mandando a folha para lá, que terá que ir, pelo jeito, nós vamos ter que fazer esse suporte, né? Suporte financeiro até aqueles que entraram em
2004,
exatamente, para fazer aquele suporte. E a minha preocupação é essa, Vossa Excelência encerra seu mandato, sai, vai assumir um outro procurador, sai. Eu me preocupo é com esse funcionamento orgânico da coisa, especialmente para os inativos que são aqueles que nesse momento precisam mais. É esse encaminhamento, senhor. Desculpa, acabei alongando, mas era esse registro que eu gostaria de fazer.
Mais alguma fala em relação a esse assunto, doutora Jussara?
As questões chegam para a gente, para os corredores, ou pelo que se diz, a dimensão é muito maior do que quando a gente vai
verificar
a situação mesmo óbvia. Então, só hoje eu recebi até a cópia desse termo achei que esse termo de cumprimento alterava cláusula do termo de adesão. E ele não, ele é bem simplesinho, apenas autoriza a PROCON a rogar a folha de pagamento. Não diz mais nada ao indício, apenas isso, esse termo de cumprimento.
Isso vai importar na migração da folha, compreendendo.
Então, o termo de cumprimento, ele diz...
Pode ler, doutor.
Ele parece quase um recibo, de tão pequenininho.
É um ofíciozinho, um expediente.
O Tribunal de Contas, que no caso esse é o do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, vem através do presidente autorizar a execução do termo de adesão de 14 de novembro de 2017, firmado por este tribunal e a Fundação Amazon Prev, no sentido de autorizar a empresa PROCON a processar sua folha de pagamento a partir da competência do mês de junho de 2019, bem como qualquer adequação técnica operacional para o fiel cumprimento do mês. Então, é só isso o termo de cumprimento, não tem nada a ver. Agora, isso, então... Então, não está contando o meu conhecimento, não sei.
Esse documento importa na migração da folha. Isso é importante a gente compreender. O que eu conversei com a conselheira Yara ontem, ela não vai migrar a partir de junho. Elas já estão preparando um documento, foi a decisão que eles tomaram no colegiado do Tribunal de Contas, que eles vão preparar um documento e vão encaminhar ao governo do estado falando da impossibilidade dessa migração no mês de junho. E ela pediu, inclusive, socorro da gente. Ela disse, doutora, não assine, porque o fato do Ministério Público não ter assinado está nos respaldando a encaminhar para o governo do estado esse documento. Então, assim, fiquem tranquilos, eu não vou fazer isso embora, né? Essa migração esteja prevista no termo de adesão. É importante dizer que nós vamos continuar confeccionando a nossa folha de pagamento. Tudo vai ser feito aqui pelo Ministério Público. O que eles vão cumprir lá, o que eles vão fazer lá a partir desse processamento? Pagar o que o Ministério Público determinar como direito de cada servidor, de cada membro. A confecção continuará sendo feita por nós, o cadastramento será feito aqui. Nós criamos, àquela altura da assinatura do termo de adesão, nós criamos um setor onde está lá a Patrícia, e ela foi escolhida a dedo, porque é uma moça extremamente atenciosa, sensível, foi colocada lá para atender, para trabalhar, sobretudo com os nossos aposentados. Então, hoje existe um setor no Ministério Público de acolhimento para esses clientes da Amazon Prev, né? Para esses beneficiários do sistema. E a ideia é aparelhar ainda mais esse setor, né? Nós não fizemos até agora porque até agora nós ainda não tínhamos começado a tratar da migração da folha, certo? Mas fiquem tranquilos, não vou fazer nada de forma assodada, vou discutir com esse colegiado, porque existe uma resolução tratando desse assunto. E eu quero, inclusive, eu tinha esse expediente, o desembargador Iedo e a conselheira Yara me encaminharam no dia em que eles assinaram. Ela, inclusive, muito assustada, porque ela se sentiu forçada a assinar o documento, né? E aí, eu quero ver se a partir desse documento não tem... Não existe nenhuma outra implicação aí que possa importar em qualquer óbice ao cumprimento do termo de adesão que nós assinamos. Pois não, doutor Libório. Bom dia.
Eu saliento a minha grande preocupação com tudo isso que a gente está vivendo. Sei da segurança que nós temos com a senhora no comando das ações, sei da sua prudência, do seu cuidado, da sua cautela em agir.
Fica.
E, evidentemente, que isso nos prejudica. Mas é preciso que a gente esclareça alguns pontos, exatamente pelo ruído de comunicação que nós vivemos. Eu vou relatar aqui brevemente, exatamente para que os colegas saibam, e aqueles que não souberam, façam saber, essa preocupação, durante o final de semana, chegou a influir aí psicologicamente vários colegas, aqueles que já estão lá. Nós ainda estamos aqui, mas vamos chegar lá. E como é que ficaria isso aí? E, em princípio, eu fiquei até na dúvida, porque, afinal de contas, nós assinamos ou não assinamos o termo de adesão? Eu me tranquilizei muito mais quando eu tive a certeza, e eu sabia disso. Afinal de contas, assinamos o quê? O termo de adesão, dia 14 de novembro de 2017. Mas, com o que foi assinado, com o termo, depois para mim foi novidade, o termo de cumprimento. Cumprimento o quê? Cumprir aquilo que já estava acertado para cumprir. Eu observo, por exemplo, eu não sei se houve alguma modificação, porque eu não tive acesso depois, quando foi assinado o termo de adesão, mas na minuta, na proposta, pelo menos que eu tomei conhecimento, quando fala aqui no cláusula segunda, né, lá na número 2, a Amazon Press se compromete a, dois pontos, disponibilizar acesso que gerencia o sistema de gestão previdenciária, tá, tudo muito bem, mas a parte mais que eu acho mais interessante aqui, elaborar a folha de pagamento dos servidores que respeitadas as situações consolidadas no espaço de tratamento administrativo e de serviço, prestos de instrumento legal próprio e submetidos ao Tribunal de Contas do Estado. Elaborar. A Amazon Prévia vai elaborar. Houve alguma modificação? Esse termo de adesão passou por alguma modificação? Ou prevaleceu o termo elaborar, por exemplo? A Amazon Prévia elaborar. Na minuta que eu tenho aqui, eu não me lembro, porque eu não vi depois. Então seria bom que a gente deixasse bem claro se no termo de adesão que foi assinado com essa situação de Amazon Prev elaborar. Pô. Não. Ótimo. Então vamos lá. Na segunda-feira eu conversava com a doutora Liane e ela não pediu segredo. E a pessoa que falou também não. Diante da preocupação, ela pediu autorização que fosse colocado no Viva Voz. E a assessora da presidente do TCE apresentou algumas preocupações. Por exemplo, o termo cumprimento. Cumprimento de quê? Porque se já havia um termo de adesão que todos os órgãos assinaram, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, era só cumprir. Cumprir aquilo que já está aqui. Por exemplo, nós temos uma sala de atendimento aos aposentados, pensionistas, o Tribunal de Contas também, o Tribunal de Justiça também. Mudar o quê? Esse termo de cumprimento para cumprir o quê? Para mandar a folha para lá, para elaborar a folha para lá, ou seria apenas uma análise contábil disso aí? A preocupação maior também, senhora presidente, é que pelo menos, não sei se já serenou, mas é que haveria uma reunião no Tribunal de Contas com a Secretaria de Fazenda, haveria uma reunião também com a Amazon Prev, a partir de junho essa folha iria para lá, e se cogitou, não sei se é verdade, é bom que se esclareça, que a partir do momento que a Amazon Prev tivesse a responsabilidade de efetuar esse pagamento dos nossos nativos, pensionistas e aposentados, poderia, não sei se é verdade também, mas é como se esclareça, para que tudo fique tranquilo, poderia haver uma redução no repasse de recursos para cá. Aliás, se isso for verdade, pelo menos se cogitou no passado, e eu lembro quando se houve aquela animação toda de se levar para lá, aqui mesmo, houve uma certa animação, não sei que tal, nós mandamos para lá, mas o Prev paga, nós vamos pegar esses recursos e vamos aplicar aqui dentro, vamos investir. Só que o diretor da Amazon Prev, a época, não é bem assim, não. Vai mandar para lá
vai mandar os recursos também e não vai ter negócio de reduzir despesa para investimento. Doutora Jussara lembra perfeitamente que nós já trabalhamos nisso, inclusive na época houve encontros aqui na Procuradoria, o Procurador-Geral era o Mauro Trâmpido, e houve esse ânimo todo, vamos falar, vamos economizar. O próprio prefeito da Amazonprev esteve aqui, a proposta era outra. E ele daqui achava que tinha que passar recursos que ele imaginava, sei lá. Houve um objetivo, quando houve um trabalho com o objetivo de fazer um encontro de contas, se constatou, por uma questão lógica, que não se faz poesia com números, 2 + 2 = 4, não há resultado diferente, é que se percebeu, em razão dos valores pagos aos nossos nativos saírem por conta do duodécimo, onde é que a Amazonprev estava tendo seria credora do Ministério Público? Ao contrário, se um recurso saía daqui, o Ministério Público, nesse encontro de contas, seria credor. E foi isso que foi constatado. Na época, inclusive, eu lembro, a doutora Jussara não esqueceu ainda, com certeza, algo em torno de 130 milhões seríamos credores da Amazonprev. Muito bem. Foi quando foi criada aquela conta, quando foi feito o cálculo atuarial aqui dentro, uma empresa de Curitiba, o Cláudio veio aqui, fez o Tribunal de Justiça, fez o Tribunal de Contas, e se constatou quando se imaginava, não, nós temos dívida com a Amazonprev. Não, não é bem assim. Cálculo atuarial é uma previsão de futuro. Precisaríamos de quanto para cumprir essa missão de pagar os nossos aposentados? Então, é uma projeção de futuro. E aí se constatou que haveria necessidade, não pode ser diferente, de esses descontos dos nossos membros, dos nossos servidores, ficassem aqui numa conta até que se resolvesse isso. Por quê? Também se levanta uma outra situação. Os nossos membros, os nossos funcionários aqui, que saem daqui, de repente passam um concurso e precisam de uma certidão daqui. E vai buscar essa certidão aonde? Qual o valor, quanto que ele tem aqui de contribuição? Aí é que está a situação. Então são várias situações que a gente tem que refletir, mas eu fico tranquilo, devo e digo isso de coração, com absoluta certeza de que nós juntos, todos, nós vamos refletir sobre isso, vamos discutir sobre isso. E quando eu tentei provocar uma reunião, foi no sentido de que todos tomassem conhecimento. E por quê? Ninguém aqui pode simplesmente dizer que não é comigo. Pelo contrário, quando nós chegamos ao topo da carreira, com a responsabilidade de representar a instituição, é dever nosso, inclusive, responder por isso também, porque os nossos colegas que estão aí, eles estão na expectativa de que o Colégio de Procuradores possa representar muito bem. Representar muito bem é assumir responsabilidade, dividir a responsabilidade com a Procuradora-Geral. E é isso que nós estamos fazendo. Afinal de contas, o que, que a Secretaria de Fazenda está nesse cerca, né? Para discutir o quê? Não é por acaso. Alguma coisa tem. Se é verdade ou se não é verdade, é melhor que a gente constar se ser ou não verdade. Se há uma preocupação do Tribunal de Contas, as pessoas do Tribunal de Contas não são pessoas de vocês, são pessoas gabaritadas, comprometidas com a realidade, e se elas têm preocupação, nós temos que ter também. O que não aceito, o que ninguém pode aceitar, é de repente é serviço e unir-se. Temos que cumprimento. Cumprimento o quê? Já não há uma missão a cumprir, um dever a cumprir. No termo de adesão? Então, eu me desculpe, eu me alonguei. Mas há uma necessidade de uma grande reflexão nisso aí, independente dessa nossa reunião aqui, mas a gente tem que continuar debatendo essa situação até que se chegue a certeza de que nós poderemos ficar tranquilos. Porque, com sinceridade, eu vejo pelos jornais, assisto na televisão, mas ao prévio dizer que é superavitário. Não existe isso. Isso não existe. Superavitário o quê? Integralizou com moeda podre. O prédio do Detran, que até hoje não foi recuperado. O prédio da universidade. Isso é conversa para todos os dias. Desculpa o tempo. Mas é verdade, a gente tem que tratar dessa forma. Então, o que é superavitário? Eu consigo alcançar isso aí. Superavitário é o que é importante. E vai parece que a Amazonprev não é um órgão mais tranquilo que o atendimento. A minha reflexão, eu espero que todos possam entender da mesma forma. Obrigado.
Só para fazer um registro dessa ponderação feita pelo Libório, será que não seria interessante uma reunião informal no próprio gabinete da Procuradora-Geral, bater um papo sobre isso, sem não estou dizendo que seja ruim conversar isso no colégio, mas bater um papo, inclusive convidar o presidente da Amazonprev. Olha, traduz isso aqui para a gente, o que, que é isso aqui? Chama o nosso diretor de planejamento, chama o nosso pessoal aqui, vê quanto a gente tem em caixa, o que foi isso? Vamos ler o documento, o que foi que a gente assinou lá atrás, o que, que eles estão propondo que a gente assine agora, qual o reflexo objetivo disso, o que, que vai acontecer se a folha for para lá, o nosso inativo corre algum risco de respeitar o teto de lá, ou o teto é preservado, enfim, as nossas garantias, porque não se trata de favor, são garantias, são conquistas. Eu faço essa sugestão para marcar uma reunião informal no gabinete de Vossa Excelência, convide o presidente da Amazonprev. Sei que Vossa Excelência vai despachar com o governador não entende disso, sei que eu estou sendo generoso, ele não entende disso no detalhe específico, tem técnico que cuida da matéria para ele, para a gente ter essa tranquilidade. Não que a gente duvide do encaminhamento acertado dessa presidência, mas para que a gente possa conversar com o pessoal de lá, com nossos técnicos da casa, ver qual é a situação verdadeira do nosso lastro financeiro, como é que essa coisa vai acontecer, de modo que a gente possa ter tranquilidade. Essa sugestão que lhe faço, presidente.
Mais alguma, algum posto? Doutora Maria José Nazaré.
Excelência, eu ouvi os colegas, doutor Francisco, doutor Libório, todos, e eu acredito que o caminho é mais ou menos esse. E ainda sugiro que para essa reunião seja levado o termo que foi assinado. O que a gente tem hoje... É esse que está aqui? Tem um que está disponibilizado de 2017? Eu tenho.
2017 foi assinado.
Pois é. Então aí nós já verificaríamos todos, porque aí cada um com o papel na mão poderia discutir dentro do tema e comparar com essa outra autorização que falo, é esse outro documento que a doutora Jussara disse que Vossa Excelência já tem em mãos. Uhum. E aí fica mais fácil o debate. De gestão, né?
Eu gostaria de... Pois não, doutor Rocha.
Da preocupação da doutora Maria José, esse documento poderia ser disponibilizado para todos?
Para todos. É o termo de cumprimento.
O termo de cumprimento, eu perguntei se podia disponibilizar para todos os procuradores, eles pediram que passasse só para a PGJ para preservar a doutora Seara. Então, aí por isso que eu me coloquei no grupo do colégio.
Esse termo de cumprimento, na verdade, eu recebi no dia 28 de maio. Na verdade, ele tem a data de 29 de maio, mas ele foi assinado no dia 28. E ele foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas e não me pediram reserva, não.
Ninguém é do TCE, nós temos um documento que nós assinamos lá atrás. A gente está querendo saber o que, que a gente disse aqui e por que estão mudando a regra do jogo agora. Excelência, é simples, é só isso. Assinamos um documento lá autorizado pelo colégio e acho que agora essa presidência para assinar teria que ter aqui a essência do colégio, porque nós autorizamos lá em 2017. Então temos que ver por que está se alterando, qual o motivo e qual o reflexo disso.
Eu gostaria de fazer uma proposta, aproveitando essa ideia dada pelo doutor Francisco e pela doutora Maria José Nazaré. Seria interessante uma reunião para nós tratarmos exclusivamente de Amazonprev com a nossa equipe técnica inicialmente, para que numa reunião futura com a Amazonprev, todos nós já estejamos devidamente municiados com todas as dúvidas para apresentar para a Amazonprev. Eu acho que há necessidade de uma reunião inicial com os nossos técnicos, inclusive aqueles que participaram diretamente do processo de adesão. Dr. José Alberto, Abensu, a equipe técnica toda que acompanhou esse processo. E aí, a partir dessa discussão com os da casa, a gente parte então para essa discussão externa.
Perfeito, com o relator.
Tá certo?
Acompanho integralmente, Vossa Lenda.
Aprovado, então? Aprovado. Para que a gente possa seguir com a nossa pauta. Bom. O próximo ponto de pauta é o item 4, procedimento de gestão administrativa, 119 de 2019, propositura de alteração da Lei Complementar 011 de 93, no que se refere à Ouvidoria Geral do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Nicolau Libório dos Santos Filho, ouvidor-geral do Ministério Público, é o interessado, e o relator, doutor Carlos Antônio Ferreira Coelho, que tem a palavra. Manifestação, pois não.
Presidente, em outras ocasiões eu já tinha relatado isso, tão logo criado, e até disse que na Constituição Federal, o único cargo dos Ministérios Públicos estaduais, aqui no nosso caso, que tem previsão constitucional na Constituição Federal é a ouvidoria. Os outros estão em lei federal. E, contudo, ela não estava sendo contemplada. A boa hora, o doutor Libório fez a proposta, né, na relatância do doutor Carlos Coelho, eu já adianto meu voto favorável.
Pois não. Alguma manifestação? Submeto, então, à votação. Alguma objeção à aprovação da proposta de alteração da Lei Complementar 011 de 93, no que se refere à ouvidoria geral? Aprovado por unanimidade. Item 2 da pauta, procedimento de gestão administrativa número 174 de 2019, que trata de propositura de criação do cargo de promotor auxiliar da capital na forma da iniciativa estratégica do plano estratégico do Ministério Público do Estado do Amazonas. Proponente, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça e Corregedora-Geral, doutora Jussara Maria Pordeus e Silva, e relator, doutor Públio Caio Bessa Cirino. Pois não, doutor.
Excelência, na verdade, nós solicitamos em diligência o estudo de impacto por parte do DEPLAN, e o que veio, segundo informações constantes dos autos, é que no exato momento seria viável mais que nós aguardássemos, é a sugestão, inclusive, do parecer técnico, que nós aguardássemos sobre a gestão do processo até o mês de agosto, quando então nós poderíamos retomar essa discussão em função de algumas questões que a Cefaz, Secretaria de Fazenda, tem, né, de acertos com o excesso de arrecadação, etc., de outros anos, e poderíamos então contemplar essa proposta. Como eu não posso tomar nenhuma decisão monocrática nessa questão, eu submeto ao colegiado, se devemos sobrestá-lo até agosto, porque eu não tenho elementos para debater com a equipe técnica e dizer ao contrário disso aí. Né? Então, não posso monocraticamente sobrestar o processo, eu submeto ao colegiado.
Aprovado. Aprovado por unanimidade. O item 5 agora, atendendo inclusive um pleito do advogado que se encontra aqui em plenário.
Na pois verdade, não. É que o microfone ele demora um pouquinho, tem um delay para ligar. Na verdade, assim,
eu acho que eu tenho uma compreensão tanto quanto diferente, porque entendo que talvez esse promotor de justiça nessa condição de auxiliares, eles na verdade não demandariam salas porque estariam substituindo os colegas que na verdade já estão aqui na sede. Eu acho que os estudos podem ser feitos, há necessidade do estudo, sobre esse olhar de que o promotor de justiça auxiliar, eles na verdade já estão aqui. Nós temos pelo menos de 15 a 20 colegas permanentemente convocados. E esta situação, ela regulariza uma aberração que nós temos aqui. Temos o promotor de justiça que foi promovido para removido para uma promotoria do interior importante, mas ele não vai por lá porque ele está convocado na capital ou designado na capital. Então, isso não implica em aluguer de salas, não implica, mas na substituição, por exemplo, do grupo que atua na corregedoria, na procuradoria geral. Isso até do ponto de vista financeiro, há um equilíbrio, há uma... Imagino, não fiz isso na ponta do lápis, mas imagino que é um ganho para a instituição. Então, eu faço uma sugestão de que, de repente, em vez de sobrestar, o estudo seja feito com base na atribuição que será dada a esse promotor, o seu papel, os ganhos, por exemplo, com despesa de diferença de entrança que já existe, né? A questão de ele não acumular comarca para não ficar indo para outra comarca, ao invés de nós termos um promotor permanentemente atuando lá. Eu acho que há uma visão, eu tenho uma visão um pouco diferente. Portanto, acho que abre essa divergência para que não haja sobrestamento, mas que os estudos sejam feitos com base nas atribuições que serão dadas a esses promotores. Vão resolver um problema gravíssimo da instituição. Que nós temos 20 colegas hoje na capital, permanentemente convocados, criando problemas seríssimos para a corregedoria e às vezes reflete no próprio colega, porque quando a promotoria dele está descoberta lá no interior e há algum problema, ele é o responsável. E aí a nossa atuação extrajudicial no interior cai significativamente, porque a atuação extrajudicial exige uma permanência desse promotor que se envolva com os problemas da cidade. Se ele vai lá apenas uma vez por mês porque está cobrindo, ele não está enrolando na capital, não, ele está trabalhando na capital cobrindo uma vara, uma promotoria criminal. Ele não tem esse tempo necessário para resolver os problemas de saúde, de educação, de transporte que tem naquela cidade. Então, imagino que a condução é que não pode ser nesses termos, né? Acho que a gente precisa mirar no problema, definir essas atribuições e os cálculos matemáticos para isso precisam ser feitos nessa condição.
Presidente.
Acho que o impacto é positivo, eles já estão na capital.
Doutor Públio, eu queria só fazer uma ponderação com relação a essa questão, porque... Eu defendo, como o doutor Roque, inclusive, era uma ideia sua durante a campanha, uma ideia muito boa que foi encampada por quase todos os candidatos. Eu defendo que a gente crie esses cargos na forma apresentada pela doutora Jussara, mas, ao que me parece, esses cargos, eles vão ser providos por colegas do interior como numa espécie de promoção. Os colegas virão promovidos. Isso resultará na vaga deixada no interior, que deverá ser provida por alguém que deve ser nomeado através do concurso, né? Então, a questão é só do impacto mesmo. Eu quero destacar, né, esse aspecto. Quando o colega vem promovido, isso vai importar em ajuda de custo, né, para que essa vinda dele para a capital se dê. Tem a questão do chamamento dos colegas que estão aguardando nomeação e posse, mas para isso a gente precisa ter, sim, uma análise de impacto. Eu defendo a ideia, eu só me preocupo com essa questão, porque eu conversei com a DEPLAN, e conversei com o diretor-geral também sobre isso, e eles destacavam o impacto que isso pode ocasionar, e sobretudo no que diz respeito ao provimento dos cargos deixados no interior. Doutor Carlos. Desculpa, doutor. O público pediu a palavra.
Eu
Agora, de qualquer maneira, nós vamos ter
estender essa sua mensagem, esse projeto, porque ele realmente sentiu todas essas questões negociadas agora. Então, sem nenhum prejuízo à questão do sobrestamento do veículo. Então, eu acho que essa discussão toda, porque senão nós vamos discutir uma coisa. Será sobrestado ou não? É esse o primeiro lugar. Vamos voltar a isso.
Doutor Público, presidente, quer falar depois a doutora Jussara.
Realmente.
Doutora Jussara.
Não, é porque não se pode esquecer que vai ter um impacto negativo também. Que tem que ser abatido. Então, se paga de acumulação, de gratificação de acúmulo no interior. Então, não é só impacto positivo que tem que levar em conta. Esse plano estratégico, se eu não me engano, vai fazer 2 anos esse ano, não é isso? Que foi aprovado. E se isso estava como iniciativa estratégica, não já tinha que constar do orçamento? É uma dúvida que eu faço. E nesse cálculo, os colegas da capital que estão convocados já estão recebendo a diferença de infância. Então, isso não vai mudar nada.
Não,
ao mesmo tempo, está se pagando gratificação de acúmulo no interior que não se pagaria. Agora, o que não pode é ficar eternamente 15 colegas convocados na capital e no interior vazio, porque não tem, não adianta. Essas acumulações, elas são ficção. Agora mesmo, eu dou um exemplo de Maués, onde tinha 600 processos numa fila e 500 na outra. O colega conseguiu, foi para lá, que era dele o NEPE, baixou a fila dele, já está talvez com 300 processos ou menos, mas a fila da doutora Iara está com 500, mais de 500 processos. A pessoa não dá conta, não tem como, é humanamente impossível. Então, essas acumulações, em muitos casos, e quando não é na mesma comarca, é em outra comarca ou acúmulo. Então, como é que a pessoa... Então, gente, é para resolver um problema... para o futuro da instituição. Lá em Rondônia, eu sou a proponente, doutor Carlos, então eu tenho o direito de defender.
Eu tenho uma questão de ordem, me permita, que o relator, ele propôs o sobrestamento dos votos. Então nós temos que votar isso. Se não for sobrestado, porque nós estamos antecipando uma
discussão. Doutor Carlos.
Se está sobrestado, não há porquê.
Claro, conclua, doutora Jussara, conclua.
Então, eu penso que nesse estudo, e por isso que eu quis falar antes do doutor Caio, que se esse estudo for refeito, levando em consideração aquilo que o doutor Roque falou, que não há impacto de sala, não há impacto de mobiliário, não há impacto de assessor, porque eles vão ocupar as promotorias de colegas que estão prestando serviço à administração superior, mas também não há o impacto da diferença de entrância de 5%, tem que levar em consideração também esse impacto negativo de que vai se deixar de pagar. Aliás, impacto positivo, porque vai deixar de pagar muita gratificação de acúmulo e o que a gente não pode esquecer, a gente presta serviço para a comunidade. Então, a gente não tem que pensar só no custo institucional, a gente tem que pensar no custo para a sociedade, que é quem vai ser beneficiada com isso.
Presidente, como relator, eu quero só esclarecer de maneira bem objetiva. De um jeito ou de outro, esse processo está suspenso. Não é? Porque se a gente volta, se a gente quer acolher a proposta do Dr. Roque, e é viável, e eu como relator acolho nesse sentido, de que retorne ao órgão de origem para que faça essa análise, inclusive, dos impactos positivos que não apareceram no estudo. E nós já estamos em junho. Espero que eles acelerem para não chegar no querido, no mês de agosto, que era sobrestamento até lá. Mas, de qualquer maneira, suspenso ele está, porque nós não vamos poder, não temos elementos para decidir agora, aqui e agora, essa situação. Então, eu acolho o adendo da proposta do Dr. Roque, no sentido de que os autos fiquem suspensos, retornando, suspenso de julgamento, mas não de tramitação, que retornem ao órgão de origem, para refazer os estudos, considerando esses elementos que foram levantados aqui. Não haverá problema de aluguel, porque todos os outros já estão aqui presentes. Haverá um impacto positivo em razão das diárias, das diferenças de gratificação, da diferença de entrância, etc. Tudo isso seja reconsiderado na análise e trazido para o relator, para que a gente possa, até no máximo no mês de agosto, que foi o prazo sugerido pelo próprio departamento, pela própria diretoria, submeter ao colegiado. Então, eu acolho essa sugestão, suspendendo ele desta pauta, desta reunião, como diligência para que o DEPLAN possa retomar essas discussões.
Meio estudo. Ok. Alguma objeção? Vai constar em ata.
Então, eu não voltei atrás, eu acolhi a sugestão, viu? Eu não volto atrás.
Então, acolhida a sugestão do Dr. Roque, o processo volta para a DEPLAN para apresentação de um estudo minucioso acerca dos impactos positivos e negativos.
Só como sugestão, que o prazo limite seja o próprio sugerido por ele. Veja, né, que a gente não ultrapasse esse mês. Né?
Tá ok.
Julho, até
o
junho todinho ainda. Não, tem o julho.
Julho. 60. Eu acho que agosto é.
Agosto para estar em pauta, né? Para estar em pauta em agosto. Para em pauta em agosto.
Ok. É, vamos então para o procedimento de gestão administrativa número 500 de 2018, que trata de recurso em face da resolução. Ah, perdão, é o 5. É procedimento de gestão administrativa 542 de 2019, que trata de propositura de criação de um cargo de provimento efetivo de agente de serviço administrativo, padrão 1, classe 1, nível A, do quadro de cargos efetivos de carreira da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Interessado, Ministério Público e Elvimar Rocha de Melo e advogados, Escritório de Advocacia Almeida e Barreto, e relator, doutor Público Caio Bessa Cirino, que tem a palavra.
Presidente, há algum pedido de sustentação oral, não?
Não, não.
Não, tem. Né? Tá. É, resumidamente, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu penso que o mérito do qual eu não posso, nenhum de nós vai poder discutir desse problema, porque foi uma decisão judicial transitada em julgado, determinando que nós temos que cumprir. Transitou em julgado, que PGE não recorreu, né? PGE não recorreu, na segunda instância foi decidido, não recorreu, embora a gente pudesse ter mil questionamentos a respeito do mérito do que foi discutido no processo. Mas eu não posso, nenhum de nós aqui presentes podemos fazer isso, porque é uma decisão judicial transitada em julgado, e eu faço a síntese da ementa, decisão judicial transitada em julgado, que determina nomeação de candidata aprovada em concurso público para cargo de agente de serviço administrativo, padrão 1, classe 1, nível A, do quadro de cargos efetivo de carreira da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Inexistência de vaga momentânea para preenchimento do referido cargo. Necessidade de criação por lei do referido cargo para dar cumprimento à ordem judicial. Anteprojeto de lei encaminhado pela Procuradora-Geral de Justiça, acompanhado do estudo de impacto orçamentário e financeiro, previsto no PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, apontando para a possibilidade real e legal da criação do cargo. Acolhimento da proposta contida no anteprojeto de lei. É com meu voto, insisto, dizendo, por ser uma decisão transitada e julgada, não há mais o que se fazer nesse momento. A não ser uma ação rescisória, se quiser.
Em discussão.
Excelência, embora no caso, como o próprio relator falou, que é uma decisão judicial transitada em julgado, a única coisa que me ocorre é que nós vamos propor a criação de um cargo de agente de serviço, se não me falha a memória, de serviço, que já foi extinto. Tá? Só isso, nós temos muitos agentes de serviços, inclusive, alguns gabinetes não têm ainda, é verdade, mas também nós temos uns 3 ainda, ou 4 cedidos ao TRE. Foi considerado carreira extinta. Então, é só essa a minha preocupação, embora, como diz o doutor Caio, transitou em julgado, não há o que discutir.
Doutor, acompanhando a proposta, na verdade, a lei, na sua redação anterior, na medida em que esse cargo for considerado vago, ele também será extinto. Isso já consta na proposta. né? Porque nós não temos a figura do quadro suplementar no Ministério Público. Eu lembro que eu cheguei a conversar até com a doutora Jussara sobre isso, né? O caso de colocá-la num quadro suplementar, mas nós não temos essa figura do quadro suplementar aqui no MP. Então, daí a necessidade de criação da vaga. Alguma manifestação a mais sobre isso? Então, aprovado o recurso em face... a propositura de criação de um cargo de provimento efetivo de agente de serviço administrativo, padrão 1, classe 1, nível A, do quadro de cargos efetivos de carreira do Ministério Público. Os pontos seguintes de pauta, eu destaco que o conselho, os membros do conselho estão impedidos, inclusive eu. Doutora Leda, doutor Flávio, doutor Carlos Coelho, doutora Jussara, doutora Liane e doutora Carla. É o procedimento de gestão administrativa, número 500 de 2018, que trata de recurso em face da resolução 090 de 2018 do Conselho Superior, publicada no DOMP no dia 29/11, que autorizou parcialmente o pleito de afastamento previsto no artigo 316, inciso 2 da Lei Complementar 011 de 93. A interessada é a doutora Iara. Doutora Iara Rebeca Albuquerque Marinho de Paula. Vamos. Ele já arguiu a suspeição. Do 3 é doutor Fábio.
Não poderia botar o 3 primeiro, que tem quase não tem ninguém pedido, e deixar por último o 1? Porque aí o 3 a gente volta e já pode ir embora.
Excelência?
Doutora Silvia autorizou e ela está concordando com o
nosso. Senhora presidente? Senhora presidente, só uma questão de ordem. Eu não falei no que houver, porque o assunto era específico, mas eu ainda tenho dois assuntos para o que houver. Então, se Vossa Excelência for se retirar, já passar a presidência para o doutor Flávio.
Eu vou permanecer, doutora. Ok,
excelência. Obrigada.
O grande problema aqui é que se, com o impedimento da doutora Rita, nós não vamos ter quórum para votar esse processo do item, o procedimento de gestão do item 3. A não ser que vingue aquela interpretação que nós estamos, inclusive, utilizando em situações semelhantes, de que, considerando a presença da maioria absoluta dos membros para a abertura da sessão, aí nós vamos ter.
É isso que foi aplicado
na última vez.
Naquele processo que a doutora Antonina era relatora.
Nós estamos, viu, senhores, vamos só decidir aqui se nós vamos utilizar essa interpretação de que o quórum a ser aplicado é o da abertura da sessão e não da deliberação, porque nós utilizamos já em 2019 mesmo um entendimento semelhante, um caso, né, também muito parecido. E também em 2015... Eu tenho duas resoluções aqui em que essa interpretação foi aplicada. Então, se for por essa linha, nós vamos ter quórum para analisar os dois procedimentos.
O que a lei diz é que você delibera os presentes, agora presente a maioria simples, faz mais um. É o que diz a lei. E essa interpretação nossa é na Constituição. O que a lei diz? Será deliberado a maioria simples. Ou seja, metade mais um dos presentes.
Mas nós já somos.
O que diz a lei?
Perfeito.
Não
Então, eu vou passar a presidência à doutora Rita, né, porque eu também estou impedida para o 1, para o procedimento, para o primeiro, o item 1 da pauta. Procedimento de gestão administrativa, que trata do recurso da doutora Iara. Que a senhora é relatora.
Passa para a doutora Sandra.
Não tem problema. Regimentalmente não tem problema.
Alô. Excelência, esse registro que eu fiz, doutora Rita. Não, pois não, só me permita, esse registro que fiz, ele tem a previsão no parágrafo 3º do artigo 31 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, que diz o seguinte: as decisões do Colégio de Procuradores serão tomadas por maioria simples de voto, presentes a maioria absoluta dos seus membros, convocando para compor o quórum mínimo, que eles chamam de quórum mínimo aqui errado, né, como se existisse quórum máximo, para a sessão subsequente, mesmo da última instância. Então, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta, ou seja, metade mais um. Parágrafo 3º. Então está resolvido, tá, não há nenhuma dificuldade.
Então podemos continuar, né? Então vamos julgar o processo de gestão administrativa, eu vou ler para ficar registrado, número 001-2018-0050. O assunto é o recurso em face da resolução número 90-2008-CSMT, publicada no DOMP do dia 29/11/2018, que autorizou parcialmente o pleito de afastamento previsto no artigo 316, parágrafo 2º da Lei Complementar número 11/93. A interessada, excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Iara Rebeca. A relatoria coube a mim mesma. Então eu passo. Digo assim, antes quero declarar impedidos a doutora Leda, o doutor Flávio, o doutor Carlos Coelho, doutora Jussara, doutora Liane e doutora Carla. Esses estão impedidos de votar. Os demais podem. Passo, então, excelências, a leitura do voto. Senhora presidente, eminentes membros do órgão colegiado, trata-se de recurso em face da resolução número 90/2018 do CSMP, que autorizou parcialmente o pleito de afastamento previsto no artigo número 316 da Lei Complementar número 11/93, sendo recorrente a excelentíssima promotora de justiça, a doutora Iara Rebeca Albuquerque Marinho de Paula. Ocorre que, conforme certidão número 218.000.146.146, novamente, na mesma data em que interpôs o presente recurso, a excelentíssima promotora de justiça apresentou pedido de reconsideração ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público, o qual foi distribuído à excelentíssima procuradora de justiça, doutora Jussara Maria por Deus e Silva, segundo membro nato, corregedor. Após sobrestamento requerido por essa relatora, para que se aguardasse a decisão do Conselho Superior, vieram os autos cópia da resolução número 9/2019, onde se constata que aquele órgão colegiado reconsiderou sua decisão, acolhendo por maioria um dos pleitos da excelentíssima promotora de justiça. Vale anotar que a recorrente havia intentado seu afastamento por 2 anos, para cursar mestrado na cidade de Lisboa, em Portugal. Por meio da resolução número 90/2018, o Conselho Superior do Ministério Público autorizou que a promotora de justiça cursasse o mestrado, porém, determinou que durante os períodos de intervalo entre os módulos, deveria retornar para a sua comarca, qual seja, a comarca de Maués. Em seu pedido de reconsideração, a excelentíssima promotora de justiça pugnou por seu afastamento integral das funções ministeriais,
pelo período de 2 anos e subsidiariamente, caso não atendido o primeiro pleito e mantido o afastamento parcial, que lhe fosse concedido o direito de exercer sessão externa com marca da capital durante os intervalos entre os módulos. Como dito, o Conselho Superior do Ministério Público acolheu o pleito subsidiário e alterou a resolução número 90 de 2018, mantendo o afastamento parcial, mas autorizando que a recorrente fique na capital durante os intervalos dos módulos nos termos da resolução número 90 de 2019. Nesse contexto, entendo que o presente recurso perdeu seu objeto, notadamente porque o Conselho Superior reconsiderou sua decisão e emitiu nova resolução, atendendo a um dos pleitos da excelentíssima promotora de justiça, ora recorrente. Mercê do exposto, diante da alteração da resolução recorrida, qual seja a resolução número 90, e da superveniente perda do objeto do presente recurso, voto pelo não conhecimento e arquivamento dos autos do procedimento de gestão administrativa número 001-2018-00-0500. É como voto, sem embargos a entendimentos contrários. Em tempo, é oportuno registrar que, em face da nova resolução número 09 de 2019, foi interposto um novo recurso a esse egrégio colégio, autuado como procedimento de gestão administrativa número 001-2019-000235, o qual também foi distribuído à minha relatoria, em razão da identidade de assunto. No entanto, como não houve manifestação relativa ao mérito no primeiro recurso, entendo que não há que se falar em prevenção dessa procuradora de justiça. Cita Augusto Vasconcelos Dias, procuradora de justiça.
Presidente, eu gostaria de me registrar que o averbei suspeição para funcionar neste processo de requerimento da doutora Yara e, portanto, não vou poder votar. Mas creio que, em razão do histórico, da tradição daqui, eu posso sobre ele me manifestar.
Acredito que não haja nenhum impedimento.
Muito bem.
Ou vossas excelências entendem o contrário?
Então, muito bem. Me parece, excelência, que o recurso que foi provido em sede de reconsideração do Conselho Superior foi parcialmente. Ela queria algo mais.
Sim.
Ela está querendo que seja obedecido os precedentes da casa para ser liberada integralmente para frequentar este curso.
Sim.
Foi deferido parcialmente com a exigência de que ela também continuasse respondendo pela comarca de Maués.
Manaus.
Muito bem, aí ela fez um pedido de reconsideração em sede de retratação do próprio Conselho Superior.
Sim.
E o Conselho Superior redesenhou seu entendimento. Não, tudo bem, você não precisa ir para lá, você responde por uma promotoria aqui da capital, não tem problema. Mas a questão de fundo não foi deferida pelo Conselho Superior. Então, eu gostaria só de alertar para esse aspecto. Eu li o processo e não pude funcionar, não pude lançar meu voto por conta disso. Mas eu gostaria de convidar o colegiado a essa reflexão. Vossa Excelência lança o voto no sentido da prejudicial de mérito, né? Houve uma superveniência, perda do objeto. Foi. E eu gostaria só de alertar para esse aspecto, tá, Excelência?
Ok.
Então. É só isso aí.
Não,
doutora
Antônio. Excelência, é o seguinte. Houve na última reunião, eu fui relatora de um processo também, são as mesmas partes, é a mesma interessada, a doutora Yara, inclusive foi julgado aqui. O processo que eu julguei foi em cima da resolução que reconsiderou essa situação da colega. Quando chegou, foi reconsiderado. Esse seu é em cima da resolução 90 de 2018, salvo engano.
Sim, sim.
Né? Em cima disso, houve e o Conselho reformou e julgou e houve a resolução 09 de 2019. Inconformada. É, de 09 de 2019.
Sim.
Inconformada, ela recorreu novamente ao colégio.
É.
E do qual processo eu fui a relatora. E foi julgado na última reunião, na última sessão aqui. Como ficou? Ficou atendido que em um ano ela ficaria exclusivamente para os trabalhos, para as aulas presenciais,
ficaria à disposição um ano somente para ela, inclusive ficar em Lisboa, e o outro ano ela ficaria na capital, ela não retornaria ao interior, à sua comarca. Ficaria à disposição da administração superior e ficou assim decidido. Porque como eu já me manifestei rapidamente, em cima já dessa resolução 09 de 2019, foi esse o entendimento, eu não sei se foi por unanimidade, mas foi esse entendimento, foi essa decisão. Talvez assim por maioria, eu acredito que uma pessoa, eu acho que o Mauro Bezerra, que eu acho que foi o único voto divergente. Mas foi nesse sentido, excelência. Apenas para esclarecer, porque...
Então, meu voto está prejudicado.
É só para reforçar.
Pronto.
Tá? É só para reforçar então, e já dito, excelência, estou com vossa excelência.
Obrigada. Então, tendo em vista que meu voto fica prejudicado, vossas excelências concordam com isso?
Não posso votar, mas parabéns a sua reflexão.
Pronto, então vamos passar para o próximo. Excelência, devolvo a palavra a vossa excelência. Qual é o próximo?
Doutor, alguns adiantaram o voto, poderia dizer que já adiantou, eu me lembro que adiantei o voto do terceiro com a relatora, a doutora Eliane.
Não, não foi a Eliane, foi. Ok, excelência, eu só quero, por favor, eu quero pedir um pouco de atenção, é que eu percebi que eu não estava mais na presidência, por conta de eu ter dito que me julgava impedida. Mas então precisamos resolver isso. Então passa para o doutor Flávio, a presidência.
Excelência. Só uma questão de ordem. É o número 3. No número 3 é um que fala de correção. E o interessado é o doutor Ronaldo. É o número 3 da pauta?
O número 3 é o que? Tomada de providências do doutor Valder.
Desculpa, eu estou na outra página. Né? Eu estou mostrando outra coisa. Tá certo, é isso mesmo.
Doutora Noemi. Doutora Noemi, tá. Doutora Noemi, tá com uma
O Diego tem por escrito. A Silvia, eu li o voto de vista, ela concorda, acompanha a relatora, isso que eu. Sandra?
Dando continuidade à pauta, eu sou relatora desse processo número 3. Ele estava em votação quando foi suspenso o pedido de desistência, de vista da doutora Silvia. Na minha...
Doutora, faça pela ordem, doutora Noemi. A senhora é relatora, preside e relata no momento, mas de qualquer forma tem que apregoar o processo. Tem que, a meu ver, tem que
continuar. Mas está dando continuidade.
Sim, doutora. Mas eu acho que para consignar, para que não haja depois, não haja nenhum tipo de objeção ou custo, o ideal é que, além de apregoar, doutora, mencionasse as pessoas impedidas, até para que nós possamos sair da sessão exatamente nesse ponto aí.
Tá ótimo. Tem que
se ausentar da sessão. Tá aí.
Ok, desculpa. Procedimento de gestão administrativa 0074-2019. Assunto, requer ser tomada as providências necessárias para a imediata desistenciação civil de perda de cargo. Interessado, promotor de justiça de instância final, Valber Luiz Silva do Nascimento, advogado de escritório de advocacia Valoai Gonçalves, relatora sou eu, e voto vista, doutora Silvia. Pelo que o secretário me deu, estão suspeitos de se manifestar o doutor Carlos, doutor Flávio.
Só uma questão de ordem, gente. Isso é uma desistência de uma ação. Só quem entrou com a ação é que está impedido. Tem um objeto completamente diverso dos demais processos, dos demais pedidos. Então, não há impedimento a não ser de quem entrou a ação. E nisso o doutor Pedro tem razão quando pede para dizer, porque pode ser que ele tenha assinado a ação.
Ou suspensão.
Mas fora quem assinou, ou suspensão.
Ou suspensão.
Se o doutor Pedro já assinou, ninguém.
Bom. Aqui está escrito suspeitos, doutor Carlos Toeiro, doutor Flávio, doutora Sandra Cal, doutora Antonina. Impedidos, doutora Leda, doutor Mauro, doutor Pedro, doutora Rita. Já adiantaram o voto, doutora Jussara com a relatora. Doutor Francisco Cruz, divergente. O meu voto foi pelo indeferimento do pedido para que a Procuradoria-Geral de Justiça desista da ação. E o voto vista da doutora Silvia, com a relatora, complementando que deve ser indeferido o requerimento do doutor Valber de desistência do pedido da ação civil para a perda do cargo.
Desistência da...
Alguém quer se manifestar?
Eu quero sim. O próprio requerente desistiu do pedido de desistência, é isso?
É.
É. Deixa eu lhe dizer, eu já via, doutora Noemi, eminente presidente, eu já havia registrado o meu pensamento a respeito da matéria. Eu entendo que quando uma demanda é atingida pela prescrição, desaparece qualquer possibilidade de se demandar no cível, pela prescrição. Você pode, é claro que o Código Penal, no artigo 65 seguintes ali, ele admite hipótese, mesmo com absolvição você poder ser demandado, mas no caso do indúbio. Não é no caso da prescrição. Aí a doutora Jussara construiu um raciocínio jurídico que realmente me entusiasmou, é que o artigo 67 do Código Penal, do Código de Processo Penal, ele diz que a ação pode ser proposta mesmo quando houver a prescrição. Salvo engano, tem como consultar aqui o artigo, eu acho que é o 67 do CPP. Aí eu tive, doutora Noemi, o cuidado de fazer uma busca sobre a matéria. E fiz uma pesquisa no acervo jurisprudencial ali do STJ. E apenas uma decisão nesse sentido, que é da relatoria da ministra Maria Tereza. Os outros acham que você teria que se valer da ação de improbidade. Porque ação de improbidade, seria calculado o prazo para a prescrição da ação de improbidade, seria da abstrata do crime. Portanto, o Ministério Público do Estado do Amazonas ainda teria aptidão para promover esse seu desejo através da ação de improbidade administrativa. E reuni o material, e apenas este caso da ministra Maria Tereza, ela admite a possibilidade. E ela tem um argumento, que claro que eu não concordo, doutora Leda, senhores procuradores, que ela diz que quando a lei nacional, a 6429, me parece, a nossa nacional, né? Ela diz que ter cometido crime não exige que você tenha ser punido pelo crime. Ora, mas neste caso da extinção da punibilidade, da pretensão punitiva, me parece que é um obstáculo intransponível. Fosse a prescrição fulminada pela pretensão executória, e aí eu tenho certeza que a gente poderia continuar a demanda, porque esse título estaria consolidado do Estado juiz. Eu apenas não executei por uma questão temporal. CPP. É Código de Processo Penal. Então, porque o 65, ele fala daquelas hipóteses que faz coisa julgada. Né? A inocorrência material do fato, a negativa peremptória de que ele não foi o autor, ou aquelas causas de justificação de conduta, legítima defesa, estado de necessidade. Transitada e julgada a sentença condenatória, poderão... Não, antes, é o 67. Está aqui, 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil, despacho de arquivamento do inquérito ou da espécie de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade, diz o 67 do CPP. E o argumento da doutora Jussara, realmente, ele me interessou, porque ela disse, olha, isso aqui são números clausos. Se não está lá na inexistência material do fato, não há na negativa peremptória da autoria, nem causa de justificação, como não está previsto aqui, são números clausos, esse foi o argumento da nossa corregedora, eu digo, realmente esse argumento ele faz sentido do ponto de vista sistêmico, na minha opinião. Aí fui fazer essa pesquisa e trouxe, tem alguns votos longos, muito bem postos a respeito da matéria, tem o caso de um promotor de justiça de São Paulo, que cometeu um crime, foi também ocorreu a prescrição, mas eu não me convenço da possibilidade de que o Ministério Público possa, embasado num título inexistente, propor a perda do cargo, já que o Estado juiz não se manifestou em caráter definitivo. O fato de ter se manifestado e o requerente foi condenado a pena de 2 anos e 3 meses, só que não se perfez no mundo, porque foram consumidos 8 anos sem que ela tivesse ocorrido o desfecho final. Então, com a paciência de Vossa Excelência, doutora Noemi, eu registro o meu entendimento, curvo minhas ponderações técnicas, muito bem lançadas pelas outras pessoas, mas eu mantenho o entendimento no sentido de que o Ministério Público não tem mais aptidão. Aliás, eu fui voto contrário aqui desde a propositura. Eu achava que nem deveria propor se não tivesse o trânsito em julgado. Mas isso é uma compreensão minha e mantenho esse registro no sentido da impossibilidade. É, como voto, mantenho o meu voto no sentido da impossibilidade. Mas só que ele já até desistiu, agora nem adianta mais votar ou não votar. Ok? Ele já até desistiu. Ele desistiu da propositura. Já estava... eu acho que outra ponderação interessante. A votação estava em curso. A votação estava em curso com pedido de vista... Mais uma vez concordo com a ponderação da doutora Jussara, eu acho que essa desistência neste momento ainda poderia se dar no julgamento em curso. Essa... Não. Tenho dito, maldito.
Mas pode continuar a votação, né?
Excelente, eu voto acompanhar. Eu acho também que é interessante continuar a votação.
Continuar a votação.
Também acho.
Continuar a votação, até porque estava em julgamento, estava em curso.
Então, quem votou foi a doutora Jussara e o doutor Francisco.
Eu já adianto meu voto com a relatora.
Doutora Antonina. Ah, está suspeita a doutora Antonina. Doutora Eliane. Doutora Carla. Doutora Carla. Doutora Delta. Então, a maioria vota com a relatora.
Essa prejudicial de mérito tem que ser colocada no regulamento do tribunal, não no Ministério Público.
Essa está
judicializada,
mas
essa prejudicial de mérito lá.
Bom, excelência. Obrigada por essa palavra.
Ok, doutora, obrigada.
Presidente, só uma observação. Eu acho que a reflexão que o doutor Francisco Cruz trouxe ao plenário sobre a questão da ação de improbidade administrativa, merece ser aprofundada, porque eu acho, de fato, em todos os casos, muito interessante, porque lá na ação de improbidade também, há a possibilidade da perda do cargo. E, já que o Tribunal de Justiça do Amazonas reiteradamente está indeferindo todas as nossas ações civis de perda de cargo, seria uma estratégia começar a repensar isso, começar a promover nessas hipóteses assim a ação de improbidade. Que isso fique para uma reflexão.
Presidente, só para concluir, e em socorro a essa argumentação do procurador doutor Puro, eu já minutei uma propositura a ser endereçada à presidência do colegiado e, portanto, para receber relatoria e ser analisada, nesta direção. Eu faço esse registro dessas experiências vivenciadas, inclusive por Vossa Excelência. Nós temos processo, e aqui não se trata de apontar culpa, eu digo isso lá no meu arrazoado. Dizem que a diferença do oriental para o ocidental é que quando acontece um problema, o ocidental quer encontrar culpados, o oriental quer encontrar soluções. Dizem que a diferença é essa. Então não interessa aqui a gente ficar discutindo quem é o culpado, porque esse processo não andou. Presidente, nós temos gente afastada que, se for juntar o período de férias, dá em torno de R$600 mil. A ser suportado pela sociedade no momento da ruptura do vínculo. Então, independentemente de nome de pessoas, a motivação, doutor Roque, o porquê do retardo do processo, eu estou apontando nessa direção. Por quê? Porque o 38 da Lei de Improbidade, o parágrafo 2º, ele diz que o prazo prescricional para a propositura é do abstrato da conduta que tiver moldura criminal. Então, portanto, e a doutora Jussara lembra de todos os casos, doutora Jussara, eu faço observação lá na sugestão que estou encaminhando ao colegiado, de que fosse analisada a possibilidade jurídica de todos os casos. Eu digo isso lá no meu razoado. É singelozinho, são 2 laudas e meia. Aí junto, inclusive, todo esse repertório jurisprudencial do STJ a respeito disso, o voto da ministra Maria Tereza, eu junto até um do ministro Campbell, junto do Mussi, enfim, pelo menos uns 8 votos, uns 8 decisões nesse sentido. Então, doutor Público, eu já estou fazendo essa provocação do ponto de vista formal para que a gente possa se debruçar. E aí, claro que a gente pegaria por simetria esse pedido de autorização. O colégio teria que também autorizar a propositura da ação de improbidade, que é no primeiro grau, mas quem propõe é o procurador-geral das pessoas detentoras de prerrogativa de foro. Né? Mesmo sendo no primeiro grau, quem propõe é o procurador-geral ou delega para que alguém possa fazer. Então, só para ilustrar, doutor Pudu, eu já tomei essa iniciativa e fico até muito satisfeito com a acolhida, pelo menos em caráter preliminar, para que a gente se debruce aqui, não se trata de discutir a situação específica de um ou de outro promotor, mas que o Ministério Público consolide, digo eu lá, uma postura sistêmica, para que seja uma rotina do Ministério Público em tais casos. É nesse sentido, presidente. Obrigado.
Doutora Jussara.
Eu aproveito a oportunidade para dar conhecimento também ao colegiado, que é importante e fique registrado. É uma pena que os outros não estejam aqui, que não tem, acho que, um mês. Houve uma decisão da 2ª Câmara, eu queria até saber quem é que estava nessa sessão, se foi a doutora Suzete ou a doutora Carla, que arquivou aquele, que denegou a ação do Ministério Público para cassação de aposentadoria do Dr. Cândido Honório, dizendo ser inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria. Como nós tivemos no mesmo tribunal, em outra Câmara, uma decisão diferente, que o relator foi o desembargador Mauro Bessa, no caso da dona Helena, aliás, foi mandado segurança, acho que foi pleno, né? Foi pleno. Mas o relator foi o doutor Mauro Bessa, que disse, mas no caso ele disse que não podia julgar porque era uma decisão do CNMP que foi decidido no Supremo, né? Mas de qualquer jeito a gente tem uma decisão agora, que eu não sei se ainda está no prazo para recorrer, era importante ver isso, porque está arquivando o processo de cassação da aposentadoria do doutor Cândido, que eu não sei se era cumprimento nesse caso de uma decisão daqui ou do CNMP. Eu recebi ontem, doutora, um expediente do correio de bom, acredito que tem aí para a senhora também.
atualizar novamente todos aqueles casos de processo contra membros, pedindo inclusive que agora a gente informe o espaço que teve entre uma designação e outra, por que esses processos prescreveram. Né? Então, aí eu pediria aos colegas doutora Carla e doutora
Eu gostaria de me meter de novo, doutora Jussara. Recentemente houve uma divulgação através da mídia eletrônica, dando conta da confirmação de uma sentença absolutória contra o ex-procurador-geral Vicente Cruz. Não sei se os senhores leram. Foi julgado em primeiro grau, porque eu que propus, por determinação do Conselho Nacional Cassação de Aposentadoria, propus no segundo grau, houve uma discussão, deslocou para o primeiro. Foi julgado no primeiro e julgado improcedente, por falta de trânsito em julgado, e o juiz entendeu que a ação de improbidade só alcança quem tiver inativo. O inativo não pode ser alcançado, segundo eu li de maneira rápida, de maneira até apressada. Depois li que essa decisão fora confirmada no segundo grau, na segunda cível, alguma coisa do tipo. Então, eu acho, sabe, procuradora-geral, que se a gente estabelecer, independentemente de convicção pessoal, formação jurídica individual sobre determinado tema, acho que o que cobra aqui é uma postura uniforme do Ministério Público a respeito disso, né? Eu acho que é a uniformidade. O Ministério Público vai agir dessa maneira sempre, vamos colocar o advérbio de tempo aí, sempre. Houve isso aqui, a nossa postura vai ser essa. Houve aquilo ali, a nossa postura. Porque aí a gente prestigia a impessoalidade, né? E o Ministério Público tem também atuação orgânica. Modo que a gente não seja não surpreendido, a decisão do Poder Judiciário, se houver recurso, a gente recorre. Se eventualmente um promotor funciona entendendo diferentemente, não tem problema nenhum, nós não estamos discutindo isso, não estamos querendo entrar aqui no livre convencimento do promotor, nem na sua independência funcional. O que eu proponho, o que eu sugiro, é que busquemos essa postura, né, de caráter permanente e uniforme, qualquer que seja os casos, é nesse sentido.
Presidente, eu quero endossar essas palavras do Dr. Francisco. Existe, e no Conselho a gente já tem discutido isso, existem temas que eles têm que ser tomados como questões institucionais. Institucionais. E esse problema, por sua repercussão, por sua dimensão, é um problema que tem que ser levantado, discutido e decidido como tema de questão institucional. Não podemos estar um pensando para o lado de lá, um pensando para independente da independência funcional, como bem disse o doutor Francisco, mas nós temos que chamar para nós essa questão institucional. Recordo que em pretérito, não muito longe, alguns de nós, inclusive o doutor Francisco, teve que tomar essa atitude por ser institucional, talvez não tenha, eu não fui bem compreendido, não sei com ele, por ter tomado a questão como institucional, foi atrás, andar, ver como é que estava o andamento das coisas, e a mim foi imputado de que eu estaria perseguindo. É um tema institucional que precisa ser adotado. Eu não posso jogar numa vala comum uma situação grave como essas que a gente está discutindo aqui, né, como mais um processo. Não posso, eu tenho que assumir como uma questão institucional. E por isso eu fui atrás, diligenciei, também o fez doutor Francisco num outro episódio aí. E às vezes a gente, quando faz isoladamente, é tomado como perseguidor. Se a gente adota isso como prática institucional, aí desaparece essa figura do perseguidor. Então eu acho que essa reflexão também é bem procedente.
Certo. Bom, pois não, doutor. Já está no que houver. Ou a senhora quer se posicionar sobre o que nós estávamos discutindo, o caso do Dr. Valber, procedimento de gestão do Dr. Valber?
Não, no caso era outro processo.
Que eu gostaria, então, o ponto seguinte da pauta é a apresentação, discussão e votação de outras matérias. Pois não, doutora Jussara. Em seguida, doutora Maria José.
O processo lá da terceira Câmara, a que o doutor Francisco estava se referindo, é um da terceira, do doutor Vicente, onde foram arquivadas, são Vocês foram três ou cinco ações civis de perda de carro.
Foi a confirmação de uma decisão de primeiro grau, por maioria, 3-2,
sim.
No sentido de do acerto
da terceira Câmara. E foi feito o recurso, se eu não me engano, o doutor Pedro assinou. E eu achava muito importante, eu vou até conversar com ele depois, que se peça sustentação oral. Porque depois que acho que foi até protocolado o recurso, a gente verificou que não se tratava de execução de nenhuma decisão judicial, e sim da execução da decisão do Conselho Nacional. Ou seja, o argumento do desembargador relator, que arquivou, dizendo que não existia título judicial, não podia existir nunca, porque aquilo se tratava de execução da decisão de cassação de aposentadoria do Conselho Nacional. Então, como isso não consta do texto do recurso, que seja pedido sustentação oral para se defender isso lá. Então, é uma pena que o doutor Pedro não esteja aqui, mas a doutora Nina Antonina é da mesma Câmara, a gente pede que, quando esse julgamento estiver pautado, avise, porque vai haver necessidade dessa sustentação oral.
Doutora Maria José.
Doutora Leda, eu vou voltar a um tema que eu já comentei aqui, inclusive é sobre as intimações dos agentes ministeriais lotados nas promotorias de justiça do interior por intermédio de SAGE. Tenho tido diversas vezes, eu já trouxe isso aqui na consta da pauta da reunião administrativa do dia 23 de novembro de 2018. Está se dando uma sequência, tem ocorrido com muita frequência, e joguei até no grupo do colégio outro dia, eu pedindo para que fosse intimado na forma do CPC, fosse pessoal, que chegasse até o colega do interior pelo caso, a ação civil pública dele. E, por fim, veio do próprio tribunal dizendo que havia um convênio feito, nos termos dos convênios assinados com o Ministério Público, os votos seriam encaminhados, as notificações ao primeiro tribunal, quando fosse tratar de marca do interior, seriam encaminhados através da Procuradoria. E eu fiquei debatendo-me, fiquei assim, ofendida, fui procurar, ninguém me deu notícia aqui, mas ao final, doutora, nesse caso, eles tinham mandado, eles encaminham de fato para a Procuradoria-Geral de Justiça, e a colega promotora tinha sido intimada, Vossa Excelência assinou um documento para ela dizendo que era se manifestar no processo tal, e não havia ofertado contrarrazões. Então, o Tribunal de Justiça está cumprindo o que diz esse tal convênio, que não sei quando é que foi assinado, foi por ocasião do SAGE. Isso tem no exalto, eu tirei cópia, escaneei, o diretor de do TJ dizendo isso. Isso tem acontecido a miúde tanto nas questões criminais, nos recursos, como nos recursos de cível. Eu, pelo menos, toda vez que eu ver que vencem a manifestação do colega autor, do primeiro grau, o recurso, uma ação civil pública, eu vou diretamente procurar, tentar localizar na secretaria que foi onde foi encontrada a notificação do colega. Porque eu fiquei por duas ou três promoções discutindo com para que fosse cumprido o código de processo na intimação pessoal, e, na verdade, existe algo, acordo, vamos dizer, assinado e firmado com a Procuradoria, que se intima o procurador geral e este repassa. Enquanto isso, eu fiquei me desgastando um pouquinho com um membro da Câmara, até que isso fosse esclarecido. Então, o juiz está correndo constantemente também no criminal, né? Que eles mandam a intimação para o procurador, e agora mesmo aconteceu o caso da Maria da Penha, que eles notificaram o procurador-geral para que mandasse para a sessão das audiências, né? Isso. E aí o promotor está recorrendo de tudo, mas eles estão juntando o ofício. Então a gente tem que definir muito como é feita essa intimação, para a gente não estar se desgastando à toa com o judiciário em pareceres e promoção e reiterando. Era isso, Excelência. Eu gostaria que fosse firmada uma posição pela administração de como se fazer
essa questão das intimações. Obrigada.
Esse era um ponto de pauta, doutora Maria José Nazaré, da nossa reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Lamentavelmente, a reunião não aconteceu e logo após o presidente do tribunal entrou de férias e só retorna no dia 13 de junho. Mas nós já entramos em contato com a assessoria dele para tão logo ele volte, a gente consiga reunir para tratar de pontos como esse. A senhora me falou do convênio, eu pedi que a Cátia dos Contratos localizasse esse termo de convênio com o Tribunal de Justiça e eu não tenho notícia desse termo que estabelece essa forma de intimação.
Só dando uma informação complementar, essa notícia aqui, a gente tem recebido na corregedoria várias representações de procuradores que atuaram em processos e que os colegas não apresentaram contrarrazões. E a dificuldade não é só em relação à intimação, de saber se a pessoa foi intimada realmente ou não. Há uma dificuldade dos colegas do interior, por exemplo, a corregedoria vai até fazer uma recomendação agora, de que todos se cadastrem no ESAGE, porque o promotor do interior não tem acesso ao SAGE, é PROJUDE. Quando vai para o interior para ele apresentar as contrarrazões, ele tem que apresentar pelo ESAGE. Às vezes, quando chega a designação para ele, já é nos últimos dias de prazo e ele não está cadastrado no ESAGE, que ainda tem que se cadastrar, tem essa dificuldade para poder apresentar as contrarrazões. Então, a corregedoria vai fazer uma recomendação a todos os promotores do interior que se cadastrem no ESAGE, porque quando chegar essas designações da Procuradora-Geral, a portaria ou a intimação para que ele apresente as contrarrazões, ele não tem ainda essa dificuldade, ainda tem que se cadastrar, que aí, às vezes, acaba até perdendo o prazo. Né? E aí tem outra dificuldade daqueles que estão acumulando. Uma dessas representações que a gente recebeu foi contra colegas do Tribunal do Júri, que estão acumulando promotorias e estão soberbados. Eles realmente, eu acho que quando apresentaram as contrarrazões, já estavam até fora de prazo, mas eles estão trabalhando no limite. Eles não têm condições lá, eles estão vendo a hora eles ficarem doentes e ter uma estafa, que é uma situação que a gente tem sensibilidade. Que eu li um artigo de um juiz, eu acho que há uma semana, que fala exatamente nisso, um equilíbrio de trabalho, que as instituições, uns trabalham muito e outros trabalham pouco, outros trabalham mais ou menos. E é por isso que algumas corregedorias, junto com a Procuradoria-Geral, isso foi tratado até na nossa última reunião, está fazendo agora, ninguém é vinculado mais à vara, ninguém é vinculado mais à Câmara. Todos os processos são distribuídos igualmente para todos os membros, para que todos trabalhem igual. Não tem por que ter sobrecarga de processo para uns e para outros ter trabalhar um terço ou 10% do que o outro trabalha. Então, são promotores criminais e promotores cíveis, procuradores criminais, procuradores cíveis, todos recebem a mesma carga de processo. E se criou agora, muito interessante, em Santa Catarina, o chamado projeto Atua. O que é o projeto Atua? É feita uma média de atuação do promotor e toda vez que ele está abaixo da média, ele se cadastra nesse projeto Atua, assim como aqueles que estão acima da média de produção, que pode levar uma estafa, eles também se cadastram. E aí a pessoa se cadastra para pedir ajuda, como aquele outro se cadastra que pode ajudar porque a produção dele está baixa. E ele recebe uma gratificação por isso. É extremamente interessante esse projeto. Tanto da Corregedoria como do Procurador-Geral de Santa Catarina, eu achava interessante, porque talvez fosse uma solução para o Tribunal do Júri. E talvez fosse uma solução também para esses mutirões que às vezes não resolvem o problema. E eu pediria que na oportunidade que houvesse mais parceria da administração com a Corregedoria, da Secretaria-Geral com a Corregedoria. Assim, por que eu peço isso?
porque agora mesmo, alguns, às vezes os colegas são retirados da comarca, a gente é o último a saber, e a gente tem correções marcadas para aquelas comarcas. Às vezes foi dado férias, agora 6 meses de férias para um colega que a gente tinha correção marcada lá naquela comarca. Como também os colegas da segunda turma mais nova foram designados para um mutirão na VEP, quando eles tinham audiência marcada lá na comarca deles e tinham processo lá. Então, eles ficam trabalhando para os outros e quem trabalha para eles lá no interior? Eles faltam suas audiências, deixam de trabalhar nos seus processos. Tefé mesmo está com as duas promotoras aqui quando tem 3 juízes em Tefé, fora o juiz federal. Então, assim, eu pediria, assim, no fundo do coração, assim, vendo a questão institucional mesmo, que houvesse mais diálogo, mais parceria entre a Corregedoria e a Secretaria-Geral da DGJ, para que a gente não ficasse sabendo por terceiro das coisas e não ficasse sempre aí correndo atrás do prejuízo. Obrigada.
Sara, só complementando isso, mas não passa pelo Conselho as designações?
As convocações?
Ah, sim.
Os colegas, os novos, estavam aqui no vitaliciamento. Mas no período do vitaliciamento, eles foram pela parte da tarde. À tarde, só à tarde, doutora. Eles foram para a VEP para ajudar. Eu sei, mas aí nós conversamos com eles e eles se dispuseram a ajudar na VEP à tarde, por conta da vinda, por conta da crise no sistema prisional, que acabou tirando todos os nossos promotores com atuação na VEP um pouco das filas. Né? Eles ficaram cuidando das situações, da necessidade de fiscalização em loco das unidades prisionais, e aí nós colocamos os colegas lá para ajudar, inclusive por conta da chegada da comissão do sistema prisional do CNMP. Mas foi só pela parte da tarde.
Bom dia a todos. Na verdade, a minha manifestação é só em razão de uma... Eu fui invitado assim que cheguei aqui no auditório pelo presidente do sindicato. Então, se eu precisava de alguma explicação adicional a respeito de um processo que está aqui em pauta, que estaria em pauta sobre a Canto, que eu teria pedido vista, só para dizer que não fui eu. Aliás, eu nem estava em Manaus para pedir vista, quer que seja. Então, por favor, esta responsabilidade não é minha, que fique bem claro em relação a isso.
Doutor Francisco.
Tá,
que é o processo que estava comigo, eu já devolvi há tempo.
Mas o teu nome é Jussara, não é, Roque?
Doutora Jussara, e já está devolvido, já sim.
Não foi, Roque?
Doutor Francisco.
Mas viu, só para... Aqui, doutora Maria José, a respeito da convocação, o 43 diz que compete ao Conselho Superior indicar o Procurador-Geral, promotores de justiça, para substituição por convocação. Então, gostaria de fazer uma sugestão, doutora Leda, com relação a essa inquietação da corregedora. Eu acho que não se trata aqui de invasão na esfera de quem quer que seja. Acho que a gente pode estabelecer, que eu chamo às vezes, de agenda de convergência. O que a gente poderia sentar para ver isso? Por exemplo, Tefé está sem promotor e tem 3 juízes... É claro que não é desejo da senhora tirar os promotores lá por prazer, exatamente para a gente ficar desfalcado, não é isso. Mas isso deveria ser melhor equacionado, e a culpa não é individual, não se trata disso. Trata desse enfrentamento, conversar com a corregedora, conversar. Por exemplo, entrou de férias, se estava programada uma correição. Na administração a gente chama isso de comunicação horizontal. Que isso resolve, eu acho que a gente consegue avançar em algum ponto nessa direção. Eu queria, no segundo ponto, fazer também um registro, que eu recebi para relatar um processo de interesse de alteração de atribuições. Eu só quero registrar um retardo, que ainda não concluí, que eu fiz diligência, né, Diego? Você levou aquele material para mim lá, que eu quero exatamente lançar meu voto harmonicamente com aquele entendimento, né? Aquele entendimento já que se fez no processo. E o último ponto, doutora Procuradora-Geral, que eu eu quero registrar, é a respeito dessa situação prisional. É um tema palpitante, é um tema que o doutor Roque já enfrentou isso em 2017. e me parece que a gente conseguiu avançar um pouco, mas as respostas do Poder Judiciário não foram nem um pouco alentadoras para o nosso projeto. Li que, por ocasião dessa rebelião de agora, foi criado um grupo tarefa, enfim, algumas providências burocráticas, a nossa instituição também está aí, me parece que o ministro da Justiça está vindo a Manaus, até o prefeito está dando opinião, o prefeito de Manaus dando opinião sobre a questão prisional, enfim, tem muitos especialistas de ocasião agora analisando essa matéria. Eu quero sugerir que o nosso Ministério Público assuma um papel verdadeiramente protagonista, e vou lhe dizer em que sentido. Li a sua informação perante a sua, para a sociedade, de que 22 ações foram propostas, 11 inspeções realizadas de janeiro até agora, mas que não houve nenhuma resposta efetiva. Eu até mandei uma mensagem para o presidente da associação, doutor Lauro, dizendo que isso nos fragiliza muito perante a opinião pública, ou seja, o Ministério Público não tem o poder de interferência positiva. Nós adotamos providência, o doutor Roque constituiu um grupo de trabalho naquele episódio de 2017, e agora a gente, não estou dizendo que o Ministério Público poderia ter fórmulas mágicas para enfrentamento. Não. O que eu sugiro, Excelência, mais uma vez, que seja a constituição desses segmentos envolvidos na matéria. Por exemplo, não há nenhuma discussão mais a respeito de que o direito penal nesse quesito não tem nenhuma funcionalidade. Direito penal não pode ser utilizado como instrumento de controle social. É um direito que só entra depois do cometimento do crime, portanto, não tem, nunca vai ter eficácia nesse quesito. Mas não adianta teorizar sobre essa matéria agora. Nós precisamos de aumentar o número de vagas. Como que se aumenta o número de vagas? Depende. Recursos federais estão contingenciados lá para fazer superávit primário. Então, que o Ministério Público entrasse nessa agenda para valer. Governo, Poder Judiciário, Defensoria, OAB, para que a gente indicasse caminhos seguros. Por exemplo, a construção dos mini-presídios na criação das micro-regiões, para deixar o interno próximo de sua família e evitar a contaminação carcerária. Enfim, o Ministério Público ser protagonista de uma política penitenciária. O primeiro quesito, eu estou dando da possibilidade de construção dos presídios. Contrapartida é só de 10%, recursos há no DEPEN. Segundo ponto, Excelência. Vossa Excelência conhece isso bem mais e melhor do que eu, que dependendo do juiz, ele não solta ninguém na audiência de custódia, e dependendo do juiz, ele prende todos na audiência de custódia. Então o juiz, nós vimos um episódio agora, ali ontem, um advogado que estava entrando com uma pequena quantidade, o Ministério Público foi favorável à concessão da liberdade provisória, e o juiz mandou encarcerar. Não estou entrando no mérito. Será que ele não poderia estabelecer uma política institucional com esse olhar? Ministério Público, OAB, doutor Roque, Defensoria Pública, governo, enfim, quem se interessasse pelo tema. Segundo ponto, esse encarceramento massivo. Terceiro ponto, o retardo no julgamento do processo. O estado do Amazonas é recordista, nós estamos com 70% da massa carcerária de presos provisórios. Onde é que está o problema? Diagnóstico nós temos, 70%. O que está havendo? O que a gente pode avançar? Outra coisa, doutora Leda, para concluir. Nós estamos ainda acostumados, e isso não seria decisão do nosso Ministério Público, sempre se nomeia para dirigir presídio um coronel da PM. Com todo respeito a eles, eles não têm a formação para esse trabalho. E o último e definitivo, essa questão da privatização. Revelou-se um fiasco, a sociedade paga uma montanha de dinheiro, Né? Inclusive o doutor Roque me lembra aqui que isso foi questionado, uma montanha de dinheiro caríssimo para alimentar um sistema corrupto que não recupera, que nem protege mais a sociedade, na medida que dizem que eles estão lá dentro recrutados pelo crime. Há até um artigo hoje na Folha de São Paulo do ex-ministro da Segurança Pública, ele diz que os internos não são mais cuidados pelo Estado, eles são cuidados pelas facções. Está na Folha de São Paulo um artigo até muito lúcido. Eu não tenho muito entusiasmo para aquele ex-ministro, eu julgo, mas uma reflexão muito serena, muito boa de se ler, esse artigo que está na Folha de São Paulo de hoje. Então, gostaria de fazer essas ponderações, para que a gente pudesse sentar, acolha a experiência do Dr. Roque, que já falou, não estou te nomeando não, que já funcionou da outra vez, de modo que a gente pudesse dar uma contribuição efetiva. O mutirão é necessário? É. Mas práticas duradouras, a questão da terapia, o trabalho do interno, a profissionalização, né? Então, aproveitar esse episódio da rebelião para sugerir que o nosso Ministério Público entre nessa agenda. Colha a experiência do doutor Lélio, já dirigiu o sistema prisional como secretário, né? Tem tanta gente aí que eu acho que poderia contribuir para formatar uma agenda positiva de Ministério Público nesse quesito. Muito obrigado, já falei demais e hoje é sexta-feira. E bom apetite para todos.
Muito importante a sua fala, doutor Francisco, porque, primeiro, ela resgata um trabalho que foi feito em 2017 e eu tenho falado todas as vezes que trato do sistema prisional, eu resgato esse valoroso trabalho que foi desenvolvido por procuradores de justiça com o doutor Roque, doutor Públio à frente e por promotores de justiça que se debruçaram realmente sobre essa questão do sistema prisional, dando ensejo, inclusive, a algumas dessas ações que tramitam na justiça e dando ensejo a um relatório com encaminhamentos claros acerca de medidas a serem tomadas para o melhoramento do sistema. E esse relatório, ao tempo em que foi concluído, ele foi encaminhado para várias autoridades locais e nacionais para que eles tomassem conhecimento desse trabalho e pudessem também monitorar, né, essas medidas que remeteriam a essa melhoria no sistema. Lamentavelmente, nós nos deparamos com um novo episódio que só difere do anterior no que toca à forma como as mortes foram praticadas, mas, no mais, revela uma fragilidade de um sistema que não foi pensado e nem repensado. De 2017 para cá, muito pouco o Executivo fez para que essa situação mudasse, embora, e não obstante, o trabalho que o Grupo de Enfrentamento da Crise no Sistema Prisional desenvolveu em 2017. Então, assim, ontem nós tivemos uma reunião com as representantes da comissão do CNMP que estiveram aqui e elas nos apresentaram algumas medidas interessantes que caminham no mesmo sentido das que o senhor apresenta agora, no sentido de nós aparelharmos o Ministério Público com uma estrutura permanente de acompanhamento dessa questão do sistema. Eu acho inviável que somente os colegas com titularidade, com atuação no sistema prisional, eles possam fazer esse acompanhamento. É humanamente impossível, né? Essa semana mesmo nós destacamos os colegas que estavam no vitaliciamento na parte da tarde, já fora dessa carga horária do vitaliciamento, para que eles ajudassem os colegas lá do sistema prisional, lá da VEP. Então, ontem, eles nos colocavam a necessidade desse aparelhamento do Ministério Público para que o Ministério Público funcione como indutor de políticas públicas. Nós precisamos intensificar esse trabalho aqui. Eu estou realizando já ontem mesmo, eu sentei com a doutora Clay, sentei com a doutora Cristiane e vou reunir com os demais colegas do sistema prisional para nós pensarmos em ações efetivas do Ministério Público para que essa estrutura seja montada, talvez seguindo até aquela linha proposta aquela proposta do doutor Públio Caio, de nós elaborarmos comissões com a participação de procuradores de justiça. E aí o senhor falou bem, o doutor Lélio é alguém que tem uma grande contribuição a dar nessa frente, o senhor também. Então, é importante que a gente comece realmente a pensar nesse novo passo que o MP tem que dar no sentido de atuar de forma mais efetiva e protagonizando ações mesmo no campo do sistema prisional.
Isso só para colocar na cadeia aquele perigoso tempo, quando a gente buscar alternativas de tentar ressocializar, agora nem enxergue mais, gente não cuida mais, muito dinheiro que se joga fora. Tem um jornalista antigo que dizia que a pena de prisão no Brasil é a maneira mais cara que se encontrou de tornar as pessoas piores. Eu não tenho resolvido nada porque a gente não repensa isso verdadeiramente no Ministério Público. Antigamente nós éramos um órgão que acusavam, que vivia na cadeia. Hoje nós queremos uma sociedade melhor mesmo, né? Tem a patrulha aqui que é perigoso, vamos colocar, vamos encarcerá-lo. Mas a maioria, a senhora vê o cara com tornozeleira praticando assalto, né? Então, é um negócio cruel, aqui não tem resolvido nada. Vamos ver se uma melhorada aqui. Obrigado.
Mais alguma manifestação?
Excelência, só para encerrar, requerir a Vossa Excelência que seja feita uma reunião administrativa, que eu já tenho mandado, acho que o ano passado, eu, assim que Vossa Excelência assumiu, eu requeri uma. E depois, até porque eu sei que isso ocasiona uma certa chateação com alguns colegas que não gostam de assistir à administrativa, mas tem muitas questões que são importantes para a instituição e que ficam pendentes pela falta desse espaço. Então, eu já requeri esse ano mais um. A pauta da primeira ainda está valendo. Então, em julho, eu espero que nós possamos fazer a nossa reunião, depois que a senhora, Vossa Excelência também voltar das férias e tudo, administrativa, e esgotar alguns desses temas que são importantes para a gente. É isso, Excelência.
Pois é, e eu inclusive pedi, a senhora encaminhou uma nova pauta, eu pedi até para o professor José Alberto, para que ele fizesse uma análise daqueles pontos, daquilo que a gente podia logo de pronto enfrentar, porque é uma pauta vasta, com vários pontos, e a gente podia tentar desmembrar, nós podíamos tentar desmembrar em duas reuniões administrativas. Então, eu vou ver com a secretaria dos órgãos colegiados já uma data próxima para a gente reunir para enfrentar aquela pauta, tá, doutora? Gente, bom final de semana. Desculpa. Eu vou encerrar e o doutor Lauro vai conversar um pouquinho com vocês. Bom final de semana a todos.